começando com você, João, para a gente poder fazer uma análise aqui, pessoal, os técnicos aqui darem uma avaliação daquilo que foi visto pelo IAT aqui dentro do nosso município. Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar novamente aqui, Osvaldo, nessa conceituada emissora. Hoje, ainda como chefe do IAT, estou chefe do IAT, Instituto Água e Terra do Paraná, escritório de Cornélio Procopi, ERCOP. E nós temos como missão, né, os licenciamentos e as fiscalizações por conta do quanto choveu e dos desastres que aconteceram por conta da chuva. Nós também, a pedido do Ministério Público e como um dever da instituição, fomos atrás, né, das fontes, das razões, e para ver, inclusive, questão de barramento, né, se o que aconteceu de verdade, para que tudo isso aí viesse a acontecer dessa forma tão negativa. Inicialmente, Oswaldo, é importante a gente lembrar que o córrego das Antas, ele vem ali das Três Águas, né? Ele vem de cima lá. Enquanto que o outro córrego, que é o da Boa Pastora, ele vem um pouco abaixo. O córrego da Boa Pastora, ele é um afluente do córrego das Antas. E eles se encontram ali praticamente na barragem ali da família Fé, né? Praticamente lá onde começou a inundação da Vila Bela Vista. Então, o que aconteceu? O córrego que realmente veio com muita força, a chuva foi demais, caiu rapidamente aí 150 milímetros de água nas cabeceiras aí dos córregos, e essa água, com o solo já encharcado, ela vem às baixadas, né? Vem a baixada e o córrego da Boa Pastora foi o que mais encheu, né? E veio com muita, muita força, por isso que já inundou de cara ali no cemitério, né? E o da Córrego das Antas também, né? Ele atravessou por cima da BR até em determinado momento, e encontraram-se ali, causando aquele acúmulo de água muito grande na represa ali da família Ferre. Essa represa, Oswaldo, esse barramento que tem lá, ele é muito seguro. Ele tem, quando a chuva é normal, quando tem que escoar a água comum, uma vazão. Se a chuva for um pouco além, ele tem uma segunda vazão acima. Ele é projetado para... Ele tem mais... Acho que são 6 túneis acima, né, manilhas grossas, calibrosas, se for muita chuva. E nesse caso aí... Chegou passada essa chuva, chegou passada dessa segunda saída, e ele tem uma terceira saída em casos assim absurdos, emergenciais, como foi o caso aí. Chegou a essa terceira.
E se não saída. É do outro lado da pista também, tinha sido pior ainda, né? Porque ali também se fez um piscinão ali, né? Do outro lado da pista do contorno, né?
Exatamente. Fez um piscinão ali, porque ali veio o córrego das Antas, né? E alagou tudo ali, passou por cima. Chegando ao encontro do córrego da Boa Pastora e causando esse mal todo. Se não há aquele piscinão ali no córrego no córrego que veio, córrego das Antas, ali do outro lado da BR, se aquela água passa toda direta, a destruição
não
seria muito maior. Como se não houvesse a barragem ali da família Ferrer,
também
seria uma destruição muito grande. Agora, Oswaldo, deixa eu explicar uma coisa importante para você. Por que aconteceu isso? Muita chuva, óbvio, muita chuva. Mas essa chuva, Oswaldo, os técnicos estiveram averiguando, trouxe com ela muitos bags, muitas embalagens, muito plástico, muito pano, muita pedaço de árvore, que é natural que tenha caído, mas tinha seca também. Enfim, muita sujeira, sujeira comum, sujeira que o ser humano produz e joga, né, beirando o córrego, se às vezes não no córrego, beirando o córrego. E a tendência, ou às vezes joga no quintal, a tendência disso aí é chover forte e drenar para o lugar mais baixo, vai para o córrego. Então, a sujeira produzida pelo ser humano ajudou muito nessa tragédia que nós tivemos, porque o escoamento da água tornou-se mais difícil, o represamento da água tornou-se mais efetivo por conta de tanta sujeira que se encontrou. E aí chegou na Vila Bela Vista, aconteceu a mesma coisa, já estava muito sujo, desceu mais sujeira ainda, e assim por diante, até que se dissipou lá embaixo.
E da análise que foram feitos aí, é lógico, o trabalho em toda a área. O que é que dá para se falar, o Reginaldo, que é técnico do meio ambiente, as nossas engenheiras ambiental também, a química também, sobre essa vazão desses, alagamento desses corpos. Há condição de se fazer? Esses fundos de vale estão dentro dos conformes, não estão? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, tudo de bom, hein? É, a gente, o João mandou que a gente fizesse uma análise no córrego das Antas, né? E para ver se ia atendendo o Ministério Público, em que continha no ofício. E a gente percorreu por 3 dias, a gente não concluiu ainda no papel para mandar, para encaminhar para o Ministério Público, que é bastante mágico, nós temos que selecionar, saber quais são os afluentes, saber todos. E mais, fizemos todo o levantamento junto com a equipe de meio ambiente daqui também do município, eles acompanharam a gente, né? Para a gente identificar qual seria realmente o dano, se, o que, que tinha de represa acima, se alguma represa dessa se rompeu ou não, se foi somente as águas de acúmulo de bacia, que a gente fala, onde que tem aquelas baixadas, quando que elas vão encher, e depois elas começam a escoar a água devido a muito de chuva. O que a gente observou bastante, que ainda o solo ainda está muito encharcado, né? Não precisa de uma outra chuva dessa quantidade para causar de novo um novo problema lá em cima, lá para baixo, né? Mas que ainda a população ainda deve ficar ainda bastante ainda
atenta
quanto a uma precipitação aí um tempo meio assim, para já ir se prevenir, que poderá realmente ocorrer. Quanto aí essa água, um volume muito grande nessas duas bacias, nesses dois córregos, que são os principais que adentrar dentro da cidade, aconteceu que realmente ele trouxe muito sedimento. E esse sedimento foi parando também e tampando, que a gente notou também que vários, as pontes, travessias das estradas municipais e também chegando na BR-369 e a outra, eu não recordo o nome dessa, o desvio que foi feito ali, que passa ali. Qual é o nome daquela pista, naquele contorno, tá. Mas também é uma pista, que ele é por bueiro. E o bueiro, ele recebendo esse sedimento, ele entupiu e acabou inundando, e poderia até ter também rompido até a pista, né? Pelo volume de água que a gente viu lá, pelo que as marcas que ficaram, né? Que ele recebeu, ela conteve um bom volume de água. E depois foi liberando aos poucos, até por isso que demorou um pouco para escoar a água lá. Se não fosse esses dois problemas, né, dessas duas pistas que tivessem tomado, e lá em cima os bueiros também foram tampados, ele foi liberando aos poucos, a água teria passado mais rápido, né, causando também muito problema.
Quer dizer, causaria mais estrago, né?
Mais estrago, mas ela demorou para
escoar. Ali foi uma contenção, né?
Uma contenção.
Mas ela, na hora que chegasse ali nas vilas, onde causou mais estrago, ela passaria mais rápido, mas não alagava tanto.
Não alagava, ela passava, poderia até, porque a gente notou lá que tem muitas casas dentro da área de proteção permanente, poderia esse volume d'água até levar a casa, levar alguma coisa assim, por passar tão rápido. Né, mas ela ia passar mais rápido, e então a gente fez esse estudo e nós estamos colocando no papel, com foto, tudo, para encaminhar ao Ministério Público para que ele faça uma análise, né? Mas realmente foi devido a grande quantidade de chuva.
E aquela, né, que vem aqui que vem aqui antes de chegar na pista, também nós temos represa lá em cima, né? E temos aqui, se não fosse também segurar a represa lá em cima também, que segurou um pouco também, né?
Isso, a represa que a gente notou lá em cima, que é de grande porte,
não recordo o nome daquela
represa. A gente não conseguiu identificar o nome do proprietário, né? Porque não tinha ninguém na propriedade, mas a gente fotografou, pegou imagem, pegou coordenadas geográficas para a gente identificar. Elas receberam bastante água, mas elas não se romperam. E elas não estão no leito do nenhum desses córregos. Elas estão ao lado, então ela, as águas normal dela, que ela também recebeu muita água, então ela eliminou as águas dela que sobraram, então ela mandou para o córrego, mas ela se manteve. Não teve nenhum rompimento que a gente levantou no córrego das Antas, nenhum deles. A situação que a gente observou foi nas que desce para a água do caixão, é uma piscicultura de grande porte, né? Que também não se rompeu, mas ela recebeu muita água, onde que os tanques, que são lá, já são a liberação da água é controlada, por isso que são tanques de peixe, e eles não, provavelmente eles não venceriam, porque eles têm o desvio do córrego, o córrego passou muito forte, o córrego que acabou adentrando dentro dos tanques não são nos córregos. e também liberou bastante volume d'água, mas os tanques, eles resistiram, liberaram, e essa água foi que passou água de caixão, que chegou até a usina, passou pela usina, que também é tubulado, que daí ocorreu lá um problema lá da água que era acumulada, né? E uma outra situação que a gente viu, que daí sim uma represa que se rompeu, né? Essa represa que se rompeu, essa água não passou pelo município. Ela drena para outra água que vai direto ao Rio das Cinzas, né? Sim, ela se rompendo, provavelmente ela deve ter causado alguns problemas para alguns agricultores abaixo, né? Que recebeu um volume muito alto dessa água, mas ela também não é
uma... Só foi aqui para o lado de lá, para o lado da fazenda Paraguaia, né, João?
Ela não passa pela fazenda Paraguai, passa a água do caixão, né?
Ah, tá.
Ela desce, ela...
No último domingo nós tivemos até a pista invadindo água ali,
isso,
né?
Isso, mas essa água não, essa água ela já dispersou lá...
Ah, tá.
Ela já dispersou lá bem lá acima, já direto no rio, né? E se ela deve ter causado prejuízo, sim, é para alguns agricultores que margeiam, que são vários.
Lá do lado das Perobas,
isso,
né?
É daquela área lá. Então essa aí é realmente uma...
Não,
Ribeirão dos Índios é para cá.
Para cá.
Essa foi aqui para o proprietário, que se rompeu, mas ela causou problema não na cidade. Deve ter causado problema para alguns agricultores, provavelmente... pelo volume grande de água que recebeu.
Irmão, nesses dois finais de semana, tenho a impressão que batemos acima dos 300 litros de água, né? Fala para mim no microfone, por favor. É a Bruna, né? Bruna, é você, né?
Bruna.
É Bruna Fávaro. Então, foi mais de 300 litros que nós tivemos, Bruna?
A gente conversou com um proprietário próximo do Ribeirão das Perobas mesmo. Ele tem um pluviômetro na propriedade, né? Comum, todos os produtores rurais têm. Foi mais ou menos 140 milímetros cada final de semana. Foi 140 milímetros que eles comentaram com a gente. No dia da vistoria, ele conversou e comentou sobre isso.
Agora, vocês analisando por tudo, tem jeito de alagar esses cobres ou não? Ou é impossível fazer um trabalho desse tipo?
O trabalho assim, que deveria ter mais assim, seria na área urbana, né? Que poderia, o município poder. Porque acima lá eles estão a vácuo, todos os córregos, a maioria deles, que a gente já estão com as suas áreas de preservação permanente, elas são compostas, então ela ia receber um bom volume, tanto que ela veio causando algum prejuízo de um grande volume de água desde lá de cima. Mas a de revitalização do córrego, talvez alargamento, ou fazer que. Uma prevenção melhor seria a hora que ele já adentra na área urbana. Aí sim, aí precisava do município, sim, aí poderia sim entrar com uns pedidos de autorização, né, para largar.
O ideal é não intervir em área de preservação permanente. Uhum. A gente tem medidas para conservação dessas áreas de preservação permanente para evitar esse tipo de situação, porque a gente tem cálculos com relação à hidrologia e tudo mais, que você tem um tempo de recorrência de inundações ou outras coisas. Eles fazem a gente segue as legislações justamente por isso, né? Para evitar problemas maiores em área de preservação permanente ou em lugares da bacia de acumulação e tudo mais, né? Nas bacias e nas micro bacias.
Uma pergunta, Sari. Segundo a prefeitura, o prefeito disse que ele quer fazer alguns piscinões antes da chegada dessa água na cidade. Adiantaria alguma coisa ou não?
Depende. Não é? Isso tudo tem que ser estudado.
Isso é como uma curva de nível, Oswaldo, que você faz aquela contenção lá embaixo, onde a água acumula lá e não desce. O problema é que se uma curva de nível dessa estoura, ou se a chuva for muito grande, vai passar, né? Não seria a solução. Talvez amenize. Né? Mas numa chuva grande demais, como aconteceu aí com a gente aí, seria melhor amenizar isso aí fora da cidade, amenizar na zona rural, então, para que não se chegasse aqui.
Antes de chegar aqui,
isso,
ele está querendo ter
isso. Pode até ser.
Isso pode ajudar.
A gente pode licenciar e pode até ajudar, fazer com segurança, né?
É mesmo os agricultores manterem as curvas de níveis deles, né? Porque existem muitos ainda, né, que
ainda resistem
aqui. Resistem e tudo mais.
Uma coisa importante, Oswaldo, é que nós estamos exigindo um plano de ação para as represas que têm mais de um hectare e meio. Acho que na nossa região aqui são duas ou três. É um plano emergencial, né? O pessoal Ferrer aqui, dos Ferres aqui já está fazendo e os outros também. Terminando essas de até 1,5, acredito que nós vamos começar a fazer as menores também.
Sim.
Né? Todas elas terem um plano emergencial de segurança de barragem. Né? Então hoje vai continuar ficando cada vez mais difícil você manter uma barragem, manter uma represa. Vai ter, infelizmente, né, algumas exigências a mais. Porque a princípio nós só licenciamos, Oswaldo. O papel do IAT é ir lá e licenciar de acordo com a avaliação ambiental. Agora o Estado está pedindo que a gente também avalie a questão da segurança e comece a exigir os planos, né? Não é barato.
Agora, veja bem, só para colocar uma coisa que acho que muita gente está dizendo, principalmente o agricultor, a falta de curva de nível também está causando isso? Porque nós temos muitos produtores rurais aí que acabaram com a curva de nível.
A curva de nível, ela é necessária, né? Ela é exigível, tem que existir as curvas de níveis, né? A água que cai, a conta é simples, Oswaldo. Toda chuva, a água de morro abaixo, toda chuva vai para a parte mais baixa de qualquer cidade, de qualquer região. Então, caiu água em volume acima daquilo que é possível a terra absorver, ou chuvas continuadas, aquela água em excesso, ela vai para a área mais baixa. Se você tem a curva de nível, você vai segurar, pelo menos por um bom período, né, uma boa quantidade, você segura. Se você não tem a curva de nível, ela vai buscar o próximo ribeirão, que vai, obviamente, ter um curso que vai acabar chegando na área mais baixa da cidade. Hoje, que a área mais baixa é as Antas, né? Então, tudo que chove em Bandeirantes vai para as Antas. Tudo que chove para cima lá da cidade, da Bela Vista, vem para as Antas. Tudo que vem de lá de cima, vem, acaba na Isanta.
A água do Caia também
vem para cá. Por quê? Porque é a parte mais baixa, né? Então, as curvas de nível realmente são essenciais, é importante. E mais importante de tudo é saber que tem um espaço mínimo entre um córrego, no caso aí menor que 10 metros, que é a Isanta. Você tem que manter um mínimo de cada lado, sem construção nenhuma e com arborização, porque esse chão arborizado, esse chão plantado, ele vai segurar, ele vai absorver mais a água, né? E vai dificultar, vai diminuir a possibilidade dessa água sair desse leito. Porém, se passar desses 15 metros, mesmo assim, continua uma baixada, tem que também ser respeitado. Não há, por nossa parte, licenciamento para que você vá morar no lugar onde possa ser alagado. Né? Pode o município dar.
Temos alguns lugares.
Pode o município assim, né? Dar a cessão de uso. Né? Mas se vier para nós analisarmos, nós não vamos conceder a licença ambiental. Mas se o município tem que analisar isso aí, der a cessão de uso, né? Ele deve ter analisado. Então, se você respeita, acho que nas Antas são 15 metros, Bruno. Acho que não sei se é 15 ou 30 metros.
A área urbana é 15 metros.
15 metros. Se você respeitar 15 metros de um lado, 15 metros de outro, sem plantar nada, mantendo ali as árvores que tem, reflorestando. Casa, jamais.
Ah, mas nós temos ali, pelo menos 10 metros tem casa aí.
Então, mas esse pessoal, isso não está legalizado, isso é uma invasão. Né? Então, essa pessoa que invadiu e sofreu com a chuva, ele assumiu o risco, né? Isso não está licenciado.
É, porque na verdade, se a gente for contar meu 15 do lado, 15 do outro, tem lugar ali que não dá 15 metros.
Não, mas aí é que tá. A gente, quando vai aprovar um loteamento, a gente exige que se respeite, né? Esses 15 metros, e além dele que tem um ecolimite.
Mas tem
que
ele já vem lá de trás, lá do...
Ah, sim, são aqueles que não tem loteamento, que houve invasões.
Que foi remanescente,
é difícil, né?
Como é que
é
isso?
Não tem, né? Veja bem, Oswaldo, tem uma situação, vamos voltar lá atrás. O prefeito era o João do Carmo Santiago e tinha uma situação bastante grave aqui atrás da delegacia aqui no bairro aqui. Foi-se retirado, construiu-se o Habitat Brasil. Sim. E retirou-se aquelas famílias dali, levou-se para lá, o Habitat Brasil. Acho que não demorou 60 dias, estava tudo cheio.
Antes de 60.
Então, as pessoas que estavam ali em risco e que foram retiradas pelo poder público, ganharam a outra casa. Não sei se, às vezes, a família deles mesmo, ou outros, enfim, outros vieram e entraram na situação de risco. Então, essa situação das pessoas que entram em situação de risco, sabendo do risco, assumem.
E que continuam, né, com a situação de risco ali, que também ali continua da mesma forma.
Exatamente. Também não deveria estar gente morando ali.
E a gente, a gente sempre entra naquele caso, né? A sorte também que nós não tivemos na água do Caeri, porque ali também é um problema sério, né? Antes, que vamos pegar ali, nós pegamos a Baixada do Vila Bela Vista e vem vindo para o Jardim Primavera e vencendo. E ali foi feito trabalho do Ministério Público, que entrou contra o município, para ser feito uma mudança ali que está sendo feita, mas está muito morosa também. Se a chuva vem para aquele setor ali também, é um Deus nos acuda, né? Daquela área ali não caiu tanta água, né?
É, nós temos participado de tudo isso aí que está acontecendo, né? Para tentar resolver um drama que Bandeirantes vive naquela região. Mas veja, Oswaldo, ali na Vila União, na Vila Jardim União, quantas casas tem encostado em córrego lá? Tem comércio, Oswaldo?
Tem.
Tem comércio encostado no córrego. Aquilo não poderia existir, né? Mas de que forma que a gente vai fazer isso não existir? A hora que começou a construir, tem que a prefeitura ir lá com a máquina e demolir, né? Nós tínhamos agora, exemplificando, ali do lado de cima, indo para Iara ali, saindo da cidade do lado de cima, várias chácaras ali num terreno que me parece ser da Fazenda Bandeirantes, do pessoal da Fazenda Bandeirantes, se não me engano. Foi invadido e o pessoal construindo, levando cerca até lá na beira do rio. Houve uma ação com um pedido do Ministério Público, que envolveu o IAT, envolveu a Polícia Militar. Nós fomos lá e fizemos todo mundo recuar os 15 metros, né? Agora, recuar os 15 metros nós fizemos, mas o loteamento, ele continua irregular. Tinha casas que estavam lá, tinham postes que estavam lá, que a máquina da prefeitura foi lá e tirou o poste. Ele estava na área de preservação permanente, ele não tinha licença ambiental, então foi retirado. Eles ficaram, inclusive, sem luz lá. Não sei se já recolocaram, porque me parece que era gato. Mas, enfim, organizar, urbanizar aquilo ali, eu acho que não é nem possível, porque tem que ser respeitado também uma margem da BR, né? Aí, se você tirar 15 metros do córrego e mais 15 da BR, não sobra nada. Então, é possível regularizar? Não é. Mas o que vai fazer? O que tem sido feito, infelizmente,
é que nem o caso daquele residencial Vitória ali. Ele está próximo ali do rio, mas ali está dentro, tem ali mais de 60 metros, né? Mas mesmo assim acaba indo ali para o cemitério, ali naquela baixada, da João da Silva Cravo. Entrando ali, você entra, né? Quem está aí em sentido cemitério, não tem um residencial ali, certo. Aquelas casinhas, tudo casa bonitinha e tal, legal, certo, bem feitinho.
Ali ele está longe do córrego.
Sim, mas também foi atingido.
Foi atingido. Essa enchente que deu aí foi um caso excepcional, né, Oswaldo?
E ali está dentro dos conformes, esses praticamente 60 metros.
Dentro da situação regular de chuvas. Não vai acontecer nada. A situação, ela foi inusitada, ela foi um caso atípico, né? Um caso fortuito, Oswaldo.
Né? Então dá uma análise para tudo que vocês fizeram aí. O que é que dá para a gente concluir, além disso, tudo que a gente falou aqui?
Anelise.
Arnaldo, Bruno, Anelise. A Anelise não falou ainda, ela até jogou o microfone para cá. O que é que dá para a gente concluir? Boa tarde, Anelise.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes. Durante, né, conforme o Reginaldo comentou, durante esses 3 dias de vistoria que a gente teve, a gente viu muita água correndo ainda, muita água realmente passou aqui por Bandeirantes. Mas conforme, né, o João também já falou, vou reiterar, é devido ao grande volume de chuvas. Conforme, né, a água ia passando pelas baixadas, a gente percebe, né, todo esse arraste de sedimentos, esse arraste provocado pela água que acabou daí gerando, quando chegou aqui na cidade, toda aquela quantidade de água, aquele alagamento, todos os prejuízos que devem ter causados. O que a gente poderia concluir, então, é que, né, o que a gente considera importante seria, talvez, a prefeitura investir um pouco mais nesse escoamento de água, né, pensar um pouco mais, fazer um planejamento, para que dentro da cidade a gente possa conseguir depois direcionar essa água de uma maneira correta, pensar também, conforme a gente já falou aqui, nessas moradias irregulares, a prefeitura intervir e buscar, né, um local seguro para essas pessoas, fazer uma campanha também de conscientização, de preservação, né, dos entornos, dos rios, das suas nascentes, para que isso, né, se vier a acontecer de novo, que a gente, né, não pode dizer que vai ou que não vai acontecer, vai depender das condições climáticas aí, para que a população possa, digamos assim, estar preparada ou então, né, não como fala assim, não presente, né, nesses locais, né, de perigo. Tem que ter feito ali uma campanha junto com a prefeitura e os habitantes para que possa ser melhoradas as condições de moradia dessas pessoas e não acontecer talvez esses desastres novamente.
E a zona rural, o que é que pode ajudar? Mata Auxiliar, como é que está isso aí, João, vocês aí que estão? Porque a gente vê que tem Mata Auxiliar e tem muitos que estão tá plantando até dentro do rio, se possível. Bruna sabe. Como é que está a situação na zona rural nesse sentido de Mata Auxiliar?
Então, existe bastante, tem bastante propriedade até que tenha essa área de preservação permanente e tal, a gente vê isso mais pelo licenciamento, quando tem licenciamento lá no regional mesmo, que às vezes envolve área de preservação permanente ou algo do tipo. No caso, tipo uma represa, por exemplo. A represa ela não pode mais ser feita em área de preservação permanente e nem em barramento, no barramento do corpo hídrico. Isso não pode. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa numa propriedade rural, a gente faz um termo de compromisso para recuperação dessa área de preservação permanente. Então, a gente pede, a gente vê mais ou menos conforme o módulo fiscal, conforme o módulo fiscal da propriedade, segue as diretrizes do Código Florestal, o artigo 4º e tudo mais. E daí a gente estipula um determinado largura de área de preservação permanente para isso. Dos demais, a gente não tem condições de vistoriar tudo. Não tem. O IAT não tem técnico suficiente para isso. Então, vai dar conscientização de cada um. Se o produtor vê que está tendo erosão, que está tendo problemas dentro da sua propriedade, cabe a ser consciente e entender o porquê que está acontecendo aquilo e o que ele pode resolver. Ele está perdendo terra, ele está perdendo parte da propriedade dele. Então, partiria desse princípio, né? Não sei se o Reginaldo também quer dar uma ajudinha.
Realmente, isso que a Bruna falou. Mas a gente, no Ribeirão das Andas, esses dois à frente, que foi onde sofreu mais atingido, até a gente observou que ele está até bem conservado, ele tem bastante área, são pouquíssimas áreas que não tem preservação permanente nas beiras desses córregos. Todos eles têm alguma coisa, e até uns por completo, até uns a mais, tudo. A gente notou que os agricultores eles estão conservando, sim, essas verdades. São muito poucas a intervenção que eles têm que fazer.
E tem um de fundo de vale também?
Na cidade? Fundo de vale, daí depois a Bruna que mexe pouquinho, né? Ela pode dar uma explanação. O que, que seria, o que, que poderia, área que poderia ser passível para transformar?
Nós temos duas ou três locais aí,
De fundo de vale. E na parte de agricultura, né, que daí o pessoal da agricultura, não sei se você vai convidá-los, que eles poderão dar umas o dano maior que causou na área de agricultura, mas a gente até observou que nessa área aqui em cima, até as curvas, elas até resistiram algumas, os que teve mais problemas que não conservaram, mas uma boa parte deles estão conservando, o volume da água foi bastante, né, que as curvas realmente não existiam, né, mas que as curvas deles ali, naquela área ainda está bem, tem uma boa parte de agricultor que estão conscientes, eles conservaram, por isso que eles tiveram não tiveram uma perca tão grande, né, desse volume de água que passou.
É que essas APP também deram um trabalho nos últimos tempos na região também, né, João?
Quando teve aquele programa, né, que ainda teve vários programas de governo, que chamava no começo foi Mata Auxiliar, depois foi Floresta Municipal, foi Mata Auxiliar, e agora é Paraná Mais Verde, né? E que a gente acabou obrigando muitos produtores a recuperar, e eles fizeram, muitos fizeram e ainda estão fazendo, mas a gente tem o nosso viveiro lá, que hoje está em Cornélio, tem uma grande quantidade de agricultor ainda pedindo que ainda não foram punidos para recuperar suas áreas. Isso tem bastante, mas está bastante área recuperada.
A área de APP, Oswaldo, é uma área pertencente a todos.
Sim.
Não para ser invadida, para ser usada por pescadores. Não, ela tem que proteger o rio, que é de todos. né? Ela tem que estar com mata, ela tem que equilibrar o clima, né? Pro bem comum, pro cidadão, pro sobrevivente, pro ser humano. E é óbvio que as pessoas olham a área de preservação permanente como algo a se promover lazer. Nós tivemos agora, com a usina Bandeirantes, inclusive, um relatório de inspeção ambiental determinando a eles que limpasse realmente toda a área de preservação permanente das terras deles que circulam os rios em Bandeirantes, em Itambaracá, em Andirá, em Santa Mariana. E como eles tinham declarado área de preservação permanente, uma área aqui perto de Bandeirantes, ali perto do Paraguai, e estava totalmente invadida, teve que fazer ali uma operação, Oswaldo, de retirada. E o Rio das Cinzas era um rio que já não tinha mais caixa. A hora que chovia, ele enchia, parava a chuva, ele ia nas pedras. Por quê? Porque fizeram horta, tiraram toda a vegetação das áreas de APP e ela não segurava mais água. Então, quando o rio precisava daquela água que tinha que estar ali acumulada, ele não mais tinha. Então, agora nós estamos recuperando esses rios, Cinza e Laranjinha. Né? A família Meneghel lá, através de Dona Carlota, do Polaco, também fez o mesmo no rio Laranjinha e Cinza, da Iara, né? Para cá, tudo. Enfim, tem que ser feito. E se nós encontrarmos as pessoas que adentraram nessa APP e provocaram o dano, porque para as pessoas que têm que refazer, a gente pede para que refaça, sob pena de multa e embargo, se não fizerem. Agora, para quem efetivamente causou o dano, aí nós fazemos as multas, né? Só que não apareceu o autor do dano. Se aparecer, né, a qualquer tempo serão feitas as multas.
Não é como se fosse no beijo do Paranapanema, né?
Exatamente.
E ali tem os donos. Mas ali tem a cerca também que mostra que você não pode passar daquilo.
Então, e foram autuados, né? Boa parte foram autuados. Conforme a gente recebe denúncia, a gente vai ver se é caso de autuação, a gente autua. Embarga, né? Se quebrar o embargo, nova autuação. Agora, veja bem, nós atendemos, Oswaldo, 23 municípios.
Sim.
Nós atendemos 11 promotorias de justiça. Nós atendemos, acho que uns 30 juízes com ordens judiciais. Nós atendemos 23 prefeitos. Nós atendemos provavelmente quase 200 vereadores, ou mais de 200 vereadores. Nós atendemos duas promotorias do GAEMA, né? Além de algumas determinações de GAECO. E nós atendemos os munícipes. Então, é uma área gigantesca, né, de denúncias que chegam para que a gente atenda. Por exemplo, Ribeirão do Pinhal, a gente não está falando aqui, mas a chuva lá foi mais forte que aqui. A chuva em Ribeirão do Pinhal foi realmente um desastre. E estamos lá trabalhando, estamos recuperando também, né? E o IAT é isso. São 23 municípios para serem atendidos, né? Às vezes a gente está lá em Sapopema trabalhando. E às vezes nós não temos fiscal suficiente para estar em Sapopema, está em Jataizinho, está em Andirá, está em Itambaracá, está em Santa Amélia. Às vezes nós não temos. Então pode atrasar, mas a gente vai chegar, né? E é isso, a área de preservação permanente, proteção integral, né?
Tá, e só para a gente fechar aqui com a Bruna, a situação de fundo de vara aqui no município, nós temos aqui algumas, já ser feito o trabalho, né?
Precisa, não sei se vocês têm conhecimento, mas o próprio governo do estado, né, junto com a Sedeste, tem um programa de parque urbano. Tem municípios aqui da região que já foram contemplados com esse parque urbano, e é justamente para recuperar áreas de fundo de vale, de até essas áreas de degradadas, vamos dizer assim, que não tem condições de manter só um plantio, não. Tem que ter intervenção, tem que ter obra, tem que ter outras coisas para manter, para tentar recuperar aquele local. E isso ajuda também na contenção dessas águas, essas águas, né? Tanto pluvial quanto a fluvial, né? No caso, vem a parte.
E aqui nós temos dois ou três locais que dá para fazer isso.
Tem até mais, né?
Mas eu estou dizendo assim, mais.
Como exemplo mesmo, não sei se você chegou aí para Andirá desses últimos tempos, tem uma área mesmo lá de fundo de vale que tinha problemas assim, absurdo. Aí eles estão fazendo um parque urbano lá, acho que até finalizou já o parque, para recuperar aquela área. Eles fizeram um trabalho pesado em drenagem e depois eles recuperaram isso através de um parque. Agora está com um parque muito bonito lá. Sapopema também está assim, Açaí está fazendo, Cornélio está recuperando um também.
A verdade é que está se adequando, né? Porque para finalizar mesmo de tudo isso aí, o culpado de tudo isso aí somos nós mesmos.
É intervenção é humana. É intervenção humana.
Oswaldo, eu diria para você que não foi dito, né? A prefeitura tinha que tentar assim, alargar, melhorar a passagem da água, mas eu acredito que estão os técnicos que rodaram, a limpeza seria uma das coisas muito importantes. Não jogar lixo nos ribeirões, não jogar lixo perto dos ribeirões ou perto de qualquer baixada que se chover, o lixo vai ao ribeirão, né? Porque se essa água tivesse passado, mesmo que forte, sem intervenção de lixo, contendo ela nas bacias ali, acredito eu que ela iria passar forte, mas quando as barragens não mais conseguiram segurar e soltou a água, a chuva continuou forte e ela teve que suportar para baixo a chuva forte e mais aquela água que estava ali segura. Então isso, a sujeira, causou muito desse estrago. E Oswaldo, vai chover mais?
Vai chover mais.
A chuva não vai parar, vai chover mais, infelizmente. Tomara que pare logo, mas a previsão é que nós temos chuva forte nos próximos dias.
Nos próximos dias. E de para mais, que vem mais ainda também.
Previsão tem oficial.
Segundo aí que eu estava vendo hoje aqui no CIMEPAR, para maio, estamos entrando no outono hoje, e a chuva forte vem no mês de maio também. Então, quer dizer...
Agora, você viu aquela pancada de ontem à tarde aqui em Bandeirantes?
Você vê.
Que chuva forte.
Nós tivemos, e de repente, esses últimos dias só tem feito tempo feio, não tá? E nas outras regiões estava chovendo, né? E agora, se a gente, olha, a gente nem fiz as perguntas aqui do WhatsApp, que se a gente for entrar aqui, aí a gente perguntando sobre a bomba de água rural, só de soltar, o vizinho só de noite, é outro falando não sei o quê, outro não tem como a gente fazer de tudo, senão a gente fica aqui, não é? A verdade é que tem que unir IAP e a
Emater.
E a União de IAP, a da PAR, Emater. Enfim, tem que estar tudo unido nesse sentido.
Agricultura.
Então, a gente tentou fazer um apanhado geral de tudo aqui para que a gente possa, porque às vezes o pessoal quer perguntar, mas não tem
que
como...
A gente pontuar individualmente,
não tem como ficar pontuando, tá certo? Mais alguma coisa para a gente fechar? João, Reginaldo, Bruna, Ana.
Obrigada pela oportunidade, né, por esclarecer, para trazer um pouquinho mais do como é o trabalho também do IAT e tudo mais. Só isso.
Só reforçar de novo que a gente já falou todo mundo aqui, conservação de áreas em torno do rio.
O pessoal nas chácaras já é 30 metros, preservação da chácara ou mais?
Nas chácaras de rio, Oswaldo, tem lugar que é 30, tem lugar que é 50. Os rios, por exemplo, o Rio Cinza é 50.
Tudo vai depender também da largura que o próprio rio tem, ele vai exigir uma outra largura de APP para proteger.
Pode ser no mínimo 50, pode ser 100.
E levando em consideração que não é só os rios que precisam de área de preservação permanente. Em costas, nascentes, até mesmo em represamento, né, represa natural e tudo, represa não, lagoa natural e tudo mais. Isso daí a legislação, a 12.305 de 2012, prevê.
Tanque de peixe também?
Lagoas naturais.
Lagoas naturais, né? Ela enquadra lá em lagoas naturais, né?
Essas artificiais...
Não. O tanque de peixe é artificial.
Artificial?
É piscicultura, ela é artificial.
Ah, não, natural não. Natural.
Agora, que nem no caso, as de barramento, né, no caso da Canoas 1, Canoas 2 e tudo mais também, tem uma, cada tipo de situação tem um tipo de área de preservação permanente. Até mesmo os municípios têm algumas legislações que a gente tem que seguir também, além do Código Florestal.
Porque na verdade também é a lei maior que manda, né? Às vezes o município faz umas leis aí que não tem nada a ver, mas na verdade você tem que seguir pela
a lei maior que define, né? E a lei menor, né, do estado e do município, ela só pode ser mais restritiva. Sim. Ela nunca vai poder abrir a lei maior. Ela vai poder fechar mais. Essa é a situação real.
Mas é para muita gente que...
Não pode, porque aí ela passa a ser inconstitucional.
Sim, sabe, mas é que tem muitos que gostam de fazer lei, mudar lei, principalmente em Câmara de Vereadores. O cara adora mudar lei.
É falta de conhecimento,
Oswaldo. Infelizmente, né?
Oswaldo, eu agradeço e estou sempre à disposição. Eu sou um bandeirantense, estou como chefe do IAT ainda, né? Fui reempossado agora nesse novo mandato. Não sabemos se continuo, se não continuo, mas enquanto estivermos lá, estou sempre à disposição sua, do povo de Bandeirantes aí, e podem contar comigo.